E aqui nos estúdios, com muito prazer, recebo a visita dos bombeiros Miller e Derli, porque falamos agora sobre a missão no Vale do Taquari, onde o Corpo de Bombeiros de Marau participou de força-tarefa domingo, dia 5, para ajudar famílias atingidas pelas chuvas. No primeiro dia de trabalho, pelo menos 8 bombeiros atuaram na busca e salvamento de vítimas nos municípios de Candelária e Cerro Branco. Os bombeiros também prestaram auxílio a Mussum, Nova Palma, Canoas, Roca Salles, Rio Pardo, Sobradinho, Esteio, Viamão, São Leopoldo e Arroio do Meio, também atuando na coleta e entrega de donativos aos afetados, que é uma corrente muito grande, não só no estado, no Brasil e também fora do Brasil. Muitos donativos também chegando para cá nesse momento. Miller, Derli, que bom tê-los com a gente. Começo com o Miller. Bom dia, Miller. Bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Mais uma vez, agradecer pela oportunidade de termos trocando um pouquinho aí de ideia, né, que a gente fez nesses dias aí turbulentos, né, que tivemos no nosso Rio Grande do Sul.
Derli, bom dia, bem-vindo aqui.
Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Da mesma forma, aí é um prazer estar aí, até de certo modo, prestando contas às pessoas, à comunidade em si, em função de doações e tal, que foram nos entregue, e a gente fez o repasse depois.
Miller, onde você esteve exatamente?
Na verdade, Maculã, eu trabalhei mais na parte operacional, né? Onde as demandas necessitavam aí a parte operacional. Como a gente tem um grupo que a gente faz treinamento semanais aí, lá em 2015 a gente montou esse grupo, são 6 integrantes do grupo, e na parte operacional é o grupo que é primeiro acionado. Então a gente faz os treinamentos direto nessas áreas aí, como salvamento aquático, salvamento terrestre. Então foi as demandas que nos deram aí que a gente fez esse trabalho. Então, primeiramente, a gente teve na cidade de Alvorezinha, ali dia 3 do mês, né? Depois, do dia 6 ao dia 9, a gente esteve em Mussum e Encantado. E depois, o dia 13, a gente também foi solicitado em Candelária, para trabalhar nessa área aí de operacional mesmo.
Como é que funciona esta parte do operacional, hein?
Na verdade, falar por cidade, então, nessa parte de Alvorezinha aí tinha o pessoal que estava ilhado, né? Teve o desmoronamento e o pessoal não tinha acesso lá, e as pessoas eram dependentes de medicamento, pessoas que não tinham como se locomover. Então a gente fez esse trabalho aí para fazer a retirada das vítimas. Mesma coisa acontecida em Candelária, o pessoal ficou preso por causa das enchentes, então ficaram ilhadas e a gente foi lá para fazer essa retirada. Mas um serviço mais específico e trabalhoso que teve foi essa parte aqui debaixo de Mussum Encantado, que foi devido aos deslizamentos que teve ali logo no início do mês, né? Então a gente deslocou lá para fazer a busca das vítimas que estavam desaparecidas. Então a gente foi lá e nos foi pago a missão lá de um senhor de 62 anos que já estava desaparecido há 6 dias. Então essa foi a missão paga ao nosso grupo. Nós deslocamos para lá com 7 integrantes aí do grupo, deslocamos para fazer esse trabalho. Então iniciamos o trabalho num dia. No segundo dia aí a gente teve êxito no trabalho das buscas lá. Encontramos o senhor de 62 anos lá, que na verdade já seriam 8 dias que ele estaria soterrado. Então, o bom de tudo é que a gente conseguiu encontrar aí no segundo dia esse senhor lá que estava desaparecido. Então a parte operacional do nosso trabalho é esse aí. Então, a parte de busca, salvamento, é tanto em água como área terrestre.
Miller, sempre se fala que, claro, que a busca e o desejo é de que a gente se encontre as pessoas com vida, mas nem sempre é possível. Mas ainda no final, encontrando o corpo já é um grande trabalho, né?
Isso, a gente teve lá naquela outra Maculã em setembro que teve, e a gente teve fazendo busca também, e naquele momento a gente não conseguiu encontrar, porque foi ali foi uma enxurrada que levou, e não tem noção, por exemplo, se fez 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou que nem teve um relato lá da mulher que fez 8 quilômetros em cima do telhado da casa, e era da família que a gente estava procurando os restantes do pessoal lá que sumiu, que eram 3. Então, não tivemos êxito aquela outra vez lá em setembro. E nessa vez foi nos pago essa missão lá, e chegando no local, o filho dele já fazia os 6 dias, o filho dele estava lá, esperando para chegar um grupamento lá para fazer as buscas do pai dele. E no segundo dia, graças a Deus, a gente conseguiu com êxito encontrar lá, entregar para a família para dar o destino certo, sim, né? O enterro ali para aquele ente querido ali. Então, para nós é o êxito da missão, na verdade.
Exatamente. Deli, tua missão, como é que foi? Por onde você foi?
Maculã, eu fui para Candelária, né, no segundo dia ali, e a nossa missão maior era levar mantimentos para aquela população, e a gente acabou levando para Cerro Branco, é uma cidadezinha de 4 mil habitantes, próximo a Candelária, 16 quilômetros de estrada de chão, onde eles ficaram ilhados, né? Eles tinham um acesso por terra, e um acesso, tinha uma ponte que dividia as duas cidades, e essa ponte foi levada, metade dela com pilar e tudo, né? No dia da enchente, a enxurrada passou por cima da ponte. E no dia que a gente chegou lá, uma retroescavadeira atravessou o rio, né, com água em cima da esteira ali, mais ou menos, né? Então, quer dizer, o volume de água que excedeu naquele dia foi muito grande, né? E acabou levando essa ponte. Aí a travessia desses mantimentos, até tinha umas fotos rodando na mídia aí, foi feita toda de barco, um barquinho, e aí ainda para ajudar ele subia contra a corrente carregado, né, contra a correnteza da água, e aí descia, e isso foram em torno de 40 viagens para ele levar todo o mantimento para essa cidade. E aí lá a gente ficou, um pessoal ficou de um lado do rio e outro pessoal ficou do outro lado, até porque nós tínhamos civis juntos, e então teria que haver um controle, né? E o pessoal que teve do outro lado teve explorando umas outras áreas lá também, onde a água tinha atingido.
Uderli, sabemos da preocupação de vocês em salvar vidas, em resgatar, mas também há em jogo a vida de vocês. Como é que é esse momento, hein?
Maculã, a gente, por mais que eu não faça parte desse grupo que o Miller estava falando agora, mas a gente tem tudo uma precaução, né? A gente, nesses praticamente 20 anos que eu estou na corporação, eu não arrisco a minha vida, né? Tipo, de bobeira, assim, sabe? A gente faz tudo com cuidado, né? A gente faz, tenta resgatar, tenta fazer o que precisar, tudo com segurança, né? Se a gente tiver dúvida, a gente vai tentar por outro meio, ou chamar até mesmo quem tem mais conhecimento na área para fazer esse trabalho, né? Então, todo cuidado, e a gente tendo uma vítima e gerar mais vítima, a gente tem pleno cuidado, assim, para não ter situação, né?
Miller, certamente, além do preparo físico, de toda uma operação que existe, também há aquela preparação psicológica, porque você está em busca de alguém, mas, ao mesmo tempo, você tem uma vida também a preservar.
Exato, Macula. Essa parte aí a gente trabalha em cima de protocolos, né? Por mais que a gente tenha o treinamento, tenha o conhecimento, tudo, mas a primeira coisa é a segurança. Nossa, como eu que sou o coordenador da minha equipe, minha e da minha equipe. De terceiros depois, e depois a gente vai fazer o trabalho que tem que fazer. Sabendo e que específico nessa parte que a gente foi fazer agora, a gente já sabia que a gente ia procurar só o corpo, óbito. Então, se nós achássemos num dia, ou no segundo dia, ou no terceiro, talvez, isso aí não importaria. Porque, principalmente, a nossa segurança. O porquê? Assim como nós ia cavando lá, como teve deslizamento, como nós ia cavando, ia descendo mais...
Lama.
Muito entulho, muito lama. Então, primeiramente, a nossa segurança. Por mais conhecimento que a gente tenha, por mais treinamento que a gente tenha, uma primeira coisa é segurança. A gente preza por isso. Então, nessa parte aí. E tem a questão também, Macula, da parte operacional, que a gente diz assim, ah, vamos lá, vamos ficar uma semana. Não, tem a capacidade operacional, a gente fica lá de 2 a 3 dias e tem que dar o descanso, porque é um trabalho assim exaustivo. Imagine ali trabalhando 2, 3 dias e no meio de entulho e coisa. Então a gente trabalha 2 a 3 dias, o máximo é o que diz o protocolo, que é a capacidade operacional de trabalho nessa área, e depois a gente tem o descanso. Graças a Deus a gente conseguiu encontrar no segundo dia lá o senhor, senão a gente tem que interromper as buscas. Descansa ali um dia e pouco, dois, e retorna de novo. Para os familiares lá é complicado de tu chegar e ter que deslocar de volta e dizer assim, ó, não conseguimos, nós vamos para casa descansar, depois nós voltamos. É complicado. Mas quando falando... Por que eu estou te explicando isso? De fala na parte de segurança. Quando fica exaustivo, a capacidade operacional começa a desgastar, começa a ficar falha, sabe? Começando até pela segurança no local, começa a relaxar. Então, por isso desse protocolo de atendimento.
Você falou de que o filho do senhor ficou e já estava há 5 dias esperando por vocês. Como é que foi a chegada de vocês? Como é que foi a recepção de vocês depois de 5 dias esperando aí?
Falando um pouquinho ali do preparo, né, Macula? A gente tem preparo e tem treinamento. Mas a gente é humano.
É humano,
a gente,
né?
Tem sentimento.
Coração,
então,
sentimentos.
Escutando o relato desse filho dele lá, há 6 dias lá, ele disse que não tinha acesso ali, o único acesso nosso que nós tivemos por lá, ou era água, que não tinha como nós chegar no local, porque baixou o rio, e aí as margens ali ficaram entre 2 a 3 metros, não tinha como nós largar barco, máquina muito pouca, para fazer esse acesso nosso, a aeronave, a demanda era muito grande para nos deslocar para o outro lado do rio. Então o que nós vemos? Saímos de Encantado, fazia acho que uns 10, 12 quilômetros de viatura, deixava em Mussum, pegava equipamento, subia o trilho dos trem, 1 quilômetro de trilho, descia mais 3 quilômetros até chegar no local.
Isso a pé?
A pé, com todo equipamento. Então já era cansativo para chegar no local. Chegando lá, o relato do filho dele, como eu já falei antes, 6 dias lá, esperando uma equipe para fazer o resgate lá do pai dele. E, além disso, como não tinha acesso, ele fez 30 quilômetros a pé. Ele morava em outra cidade vizinha, nem parei para perguntar que cidade que era ali vizinha, mas ele relatou, fiz 30 quilômetros no primeiro dia e estou aqui já faz 6 dias aguardando uma equipe para achar meu pai. Eu sei que ele está aí embaixo. Então, para nós, assim, que nem eu falei antes, por mais que nós temos todo o preparo, o treinamento, mas a gente se emociona nessa parte.
Não tem como.
Não tem, não tem como. É complicado de tu ver o relato das pessoas só lá vivenciando aquilo lá, para o cara ter a ideia do que é aquilo.
É verdade. Deli, você que teve mais atuando na questão de levar mantimentos, também uma grande necessidade para quem está aí esperando, cada minuto é o tempo que passa, né?
Com certeza, Macula. Eles, e até para frisar, essa cidade de Cerro Branco, ela estava desde terça-feira sem assistido, né? Sem nada, sem alguém chegar lá, né? Então, o que acontece? Quando nós chegamos lá, para eles foi um alívio, porque até tem um colega que ele é da diretoria, o Thiago, ele disse que eles, nessa girada que eles deram lá na área que foi atingida, teve uma situação lá de um pessoal que invadiram um hospital antigo lá, né? E aí meio tava meio rebelde um pouco assim para sair de lá de novo, então eles foram lá junto com uma brigada lá e o prefeito também, e aonde nesse meio dessas 10, 12 pessoas tinha uma criança, e daí o Thiago tirou essa criança para um lado e começou a conversar com ela e tal, e pediu: quantos dias faz que tu não te alimenta? Ela disse: faz 2-3 dias já, né? Então, sabe, aí ele disse: e tu tá sozinha aqui? Ela disse: não, eu tô com a minha avó. E a tua avó tá onde? Não, minha avó tá cozinhando um alimento para mim. Aí eles foram lá, Thiago deu uma disfarçada, foi lá, onde ele viu a avó dela cozinhando, ele disse: cara, eu acho que era uma farinha com água, né? Porque era o que dava para ver que ela tinha na panela lá cozinhando, né? Então tu vê a necessidade da pessoa quando se tem, se falta o alimento, né?
Porque você salvou a vida, né? Salvou a vida, primeiro passo. Mas você está ilhado, começa a faltar tudo.
Exatamente, falta tudo, né? E a gente ouve relatos assim, até na primeira enchente ali de setembro, que o pessoal, os primeiros que chegaram lá, e nessa vez também, que eles, tipo, o cara fez 600 metros com a caminhonete, e acabou o alimento, acabou a água, não tinha mais, sabe? Ele não tinha mais o que dar para eles, no caso. Ele, até eu conversei com uma mulher que teve lá, ela disse: cara, nós reservamos um fardinho de água para nós, e nós tivemos que dar aquele também. Porque o pessoal, chega um momento que eles começam a saquear, né? Ou é a vida deles, ou... Uhum. Né? Então, às vezes acontece até isso, né?
Complicado. Miller, que tipo de lição dá para se tirar de um evento como esse, hein, cara?
Macula, é o pior possível, né? Então, como eu disse, a gente tem esse grupo aí, a gente já teve lá em setembro fazendo as buscas, e agora novamente. Então, a cidade já estava devastada, né? Então, da outra vez. E agora a gente já foi lá, e ainda é pior ainda que antes, né? Então, lição, cara, é a pior possível que a gente pode ver, assim, ó, o que está acontecendo hoje em dia no mundo inteiro, né? Então, é num lugar hoje, no outro lugar amanhã. Então, é bem complicado.
Aí também fica, né, Miller, a lição de que muitas vezes a ganância não nos leva a nada, né?
Verdade. Até a gente falava assim, às vezes o pessoal começa a construir, que nem nesse local ali que tem ali, tem a natureza, e tu vai invadindo a natureza, depois vem a cobrança, né? Que nem ali aquelas residências são tudo na virada do cerro ali, do morro. Então tu tira a estabilidade natural do local.
Exato, tu vai invadindo.
Exato, e tu vai construindo. Então tu perde aquela estabilidade, lógico que foi chuva assim, 1000 milímetros quase que choveu, ou talvez mais, não tenho ideia exata agora, mas... que foi a questão assim, ó, do nosso, né? Da questão assim do pessoal ir ali, abrir o local ali, que é a estabilidade natural, tem. É nós que fizemos isso aí.
Ou seja, em algumas situações, a natureza um dia acaba se...
voltando contra nós.
Exato, né?
Essa é
acaba
a...
cobrando, né?
Exato.
Derli, o que, que ficou para ti nessa viagem toda aí?
Cara, Macula, eu acho que nós... primeiro que nós moramos num local abençoado.
É verdade.
Né? Então, muitas vezes tu vai para um local desse aí tu acaba vendo o quanto você às vezes é ingrato, né? Às vezes você tem tudo
e não dá valor.
E não dá valor, né? Às vezes tu te apega a coisas materiais, uhum, né? E aí vem uma enxurrada. Isso pode ser uma enxurrada, pode ser...
Um vendaval,
pode ser uma guerra.
É, também.
E acaba te levando tudo. Então, acho que, cara, às vezes nós pensamos muito no material, né? E acabamos deixando a vida, deixar de viver, né? Então, é um troço, assim, bem, bem complicado, né? De tu falar, né? Então, às vezes você tem que dar uma olhadinha para trás. Né?
Verdade. Missão no Vale do Taquari, hoje com a gente aqui os bombeiros Miller e Derli. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Parabéns pelo trabalho e desejos de sucesso e muita coragem pela frente, porque o trabalho ainda não parou, né, gente? Derli, muito obrigado.
Obrigado, Maculã. Obrigado à rádio aí também. E dizer que também que no momento ainda estamos em trabalho. A gente ainda agora estava falando com o comandante, eu tô de serviço hoje, né? E a gente até o Frei ia descer agora, daqui a pouco carregar lá uns mantimentos para levar. E assim por diante, né? Ainda há um trabalho ali a se fazer.
Com,
né,
certeza.
É uma, vamos dizer assim, ó, vamos... bem rapidinho, é uma pessoa enferma, né? Que ela está lá enferma, mas tem um monte de gente ao redor, né?
Necessitando.
Para dar assistência para ela.
Miller, muito obrigado. Conte com a gente.
Obrigado a você, Macula, pela oportunidade aí, a rádio também, sempre parceira aí da nossa corporação. Temos aqui o Derli representando a nossa corporação, né? Nós temos que ressaltar a questão do restante do nosso pessoal lá, que nós temos mais 23 bombeiros do efetivo, né? Mais 30, de 20 a 30 voluntários, que estamos aí quase 2 meses, né, Derli? Empenhado nessa aí, serviço, missão, montagem de cesta, enfim, o trabalho tanto dentro do quartel como fora aí. Eu acho que temos que valorizar também o restante do pessoal, né? Então, toda a corporação aí vem trabalhando exaustivamente aí para ajudar o próximo. Esse é o nosso trabalho mesmo, né?
Então, a nossa missão.
Exato.
Boa sorte para vocês, de coração. 11 para as 10 do Temática volta na sequência, temperatura de 6 graus.